Bem-vindas às Conversas de Consultório. O meu nome é Raquel Batista Leite e sou de Medicina Geral e Familiar e hoje tenho comigo a Cristina Gago, de Pediatria, para falarmos sobre as idas à praia. Parece-te bem, Cristina?
Muito bem.
As crianças adoram a praia e nós também. E a verdade é que é um programa de família aparentemente inócuo e bastante prazeroso, mas não podemos ignorar os riscos inerentes às idas à praia e para assegurar que é de facto inócuo e prazeroso, há algumas medidas que temos que ter na nossa mente para assegurar que os riscos ficam mitigados. Por exemplo, as crianças adoram estar na água, mas isso representa risco de afogamento. E por isso, Cristina, a primeira pergunta é esta: quais é que são as dicas que costumas dar aos pais perto da época de ir da época balnear, portanto de ir à praia e também nas piscinas, para evitar os afogamentos?
Isto é um assunto mesmo muito sério, não é? Uhum. Falar em afogamentos, se calhar quem nunca teve ninguém próximo que tivesse tido um acidente na água não dá tanta importância, mas é realmente um assunto sério e ainda em Portugal e na Europa é a segunda causa de morte a seguir aos acidentes rodoviários em idade pediátrica, por uhum. isso é realmente importante. Só três pontos-chave: é silencioso, é rápido e bastam pequenas quantidades de água, por isso até uma banheira pode ser perigosa,
uhum.
porque para ocorrer um afogamento e ser uma situação séria não precisa estar o corpo todo imerso em água, basta a zona por onde se respira uhum. estar debaixo de água e por isso a banheira é também um perigo.
Uhum.
Mas pensando na praia e nas piscinas, o ponto-chave principal nas crianças pequenas, uhum. Que não são as que têm mais mortes, são as que têm mais internamentos até aos 4 anos, as mortes são mais na adolescência, uhum. outro tipo de situações que podemos ver. Mas a principal coisa é que tem que estar sempre um adulto responsável pela criança.
Uhum.
E isto é mais difícil quanto mais pessoas somos. Se estamos em casa de alguém, uma festa, é muita gente, com uma piscina,
as distrações, mesmo na praia. Sim.
Eu costumo dizer que tem que estar mesmo sempre alguém responsável, não pode ser, estamos a olhar, não pode ser, está uma pessoa responsável, quando essa não pode, passa a outra. Uhum. Tem que haver sempre uma pessoa responsável.
Uhum.
Isso é o mais fácil de garantir que a criança está em segurança.
Uhum.
Para além disso, é proteger o espaço, não é? O que parece que resulta melhor são as grades à volta das piscinas, no caso das piscinas, uhum. na praia isso não pode ser, tem que ser mesmo um uhum. adulto, um cuidador. Nas piscinas tem que se garantir que está fechado, porque às vezes existe, mas depois tem a porta aberta.
Pois, claro.
Tem que se ter esse cuidado. E assim, de forma geral, é isto.
Uhum.
Lembrar também que acontece mais nos rapazes, pensando na adolescência, não é? Que têm comportamentos uhum. mais de risco, os mergulhos sem pensar, nas praias, nos pontões, de cabeça, muitas vezes são os que uhum. trazem mais consequências. E depois também pode ser desportos, mais de aventura uhum. ou assim, também podem trazer
maior risco.
Algum risco. E sim. depois também os sistemas, as boias, as uhum. braçadeiras, tem que se ter muita atenção. Tem que ser adequadas ao peso da criança,
uhum.
tem que estar bem insufladas, ou as que não uhum. são insufladas têm que ser adequadas e não podem escorregar, às vezes isso uhum. pode acontecer. E mesmo assim, devem ter a supervisão dos adultos na mesma.
Uhum. Sim.
As boias, por exemplo, agora está muito na moda, não é? Aqueles bonecos para estar uhum. lá só sentado. Isso na praia, por exemplo, com ondas, com vento, facilmente há um acidente.
Claro.
A pessoa escorrega, cai, já não tem boia, não é seguro.
Uhum. Certo. Portanto, aqui a mensagem-chave é: uma criança perto da água é uma criança que tem que estar sob supervisão, não é? Que tem que ter um adulto responsável. E todas as outras medidas que nós podemos tomar são laterais, não é? São acessórias,
uhum.
porque o principal é estar um adulto por perto. Sem Se bem dúvida. Que eu acho que é também importante, não tem a ver tanto com a praia, mas incutir a aprendizagem da natação nas crianças, não é?
Se for possível, frequentar sim. a natação e ir aprendendo, sem dúvida.
Sim, num ambiente seguro, não é? Com o professor, porque no fundo também é uma arma.
É uma ferramenta para depois exatamente. Conseguir brincar em segurança.
Sim, e relativamente aqui às boias que falavas das braçadeiras, etc., também pode ser interessante, claro, quando a criança está sob supervisão, mas também... Ou seja, para que, não nos bebés pequenininhos, mas naqueles que são mais crescidos, para que tome consciência do risco, também pode participar na escolha com os bonecos, com essa... Claro. Uma atividade,
sempre,
não é?
Sim, sim.
No fundo, ajudamos a consciencializar. E, claro, é essencial chamar o nadador salvador, se isto acontecer, por exemplo, na praia, mas ligar também para o 112, porque dizias, e bem, que é um assunto sério e é uma causa de morte. E, portanto, sempre que estamos perante um risco iminente, importa ligar para o 112. Coisas que não precisam de ser chamadas, que não precisamos ligar ao 112, mas importa chamar o nadador salvador se estivermos na praia, por exemplo, a picada do peixe-aranha. Confesso que é um dos meus maiores receios, sempre que vou à praia, é ser picada pelo peixe-aranha. Afinal, o que é este bicharoco?
Então, o peixe-aranha, que até há bastante em Portugal, ele anda muito debaixo da areia, mas relativamente à superfície, e por isso facilmente nas zonas, por exemplo, da arrebentação, em que a areia se mexe mais, pode acontecer... pisarmos um peixe-aranha e ele pica porque tem picos, não é?
É uma reação.
Orientados para cima. E tem veneno, e quando pica, injeta o veneno, e por isso é que dói. E o que é que devemos fazer? Ou se calhar começo com o que é que não devemos fazer, para não nos esquecermos.
Ok.
Não se deve aplicar aqueles sprays que muitas vezes nos oferecem nas praias, os sprays com analgésico. Isso não se deve fazer porque isso é frio, provoca ali temporariamente uma vasoconstrição e por isso não dá dor, mas não impede a disseminação do veneno e por isso rapidamente a dor volta. E então o que é que se deve fazer? Deve-se aplicar ou pôr o pé em água quente, de preferência mais de 40 graus, mas tendo sempre cuidado para não queimar, por isso não muito mais do que isso. E com esse processo acaba por... inativar, digamos, o veneno, e por isso tem um efeito retirador e o veneno não progride. Também, eventualmente, se a dor não for muito intensa, pode-se andar na areia quente, se for uma altura em que a areia esteja mais quente, mas como isso normalmente provoca dor, o caminhar na areia não está tão indicado. Se houver sangue, usar luvas, porque pode ter ali o veneno e depois também, indo para as mãos, ter esse cuidado. E deve-se desinfetar, apenas como se desinfeta outras feridas, com água e sabão ou com outros produtos desinfetantes.
E
em princípio, realmente não é preciso ligar para o 112, né? É preciso é só chamar o
nadador salvador.
Médica. Em situações menos frequentes pode acontecer... uma reação alérgica mais exuberante ou mesmo uma anafilaxia, e isso é como outra reação alérgica assim mais importante. Se houver tonturas, se houver vómitos, febre alta, desmaio, por exemplo, assim, sintomas mais importantes, aí como noutra situação deve ser observado.
E a verdade é que ao falar em praia não podemos deixar de falar de sol, e o sol é ótimo, por exemplo, pela importância da vitamina D, mas a exposição prolongada e não protegida ao sol também acarreta riscos de médio ou longo prazo, como as insolações ou o próprio cancro da pele a mais longo prazo, e por isso é muito importante que a família vá protegida. Então, principais dicas para estarmos protegidos do sol e toda a família estar protegida do sol, aqui em concreto as crianças?
Em relação ao sol, antes de mais, e sempre pensando nas medidas mais fáceis e assim rápidas e que se podem fazer, ter cuidado com a roupa que se usa. Se for na praia, normalmente temos tendência a ter menos roupa, mas uma criança que está mais a brincar debaixo do guarda-sol, porque não ter uma roupa leve, fininha, não quente, claro, mas de mangas compridas, já está a proteger, é uma barreira física. Também os chapéus, idealmente aqueles com abas, porque assim também protege as orelhas e o pescoço, os óculos de sol. No fundo, o que queremos é uma proteção contra a radiação ultravioleta que vem do sol e está a atingir a pele. E na criança, também no adulto, mas entre as 11 horas e as 4 da tarde, uhum, não se deve ter mesmo exposição ao sol.
Uhum.
E atenção, que debaixo de um guarda-sol está a sombra, mas há sempre alguma radiação a chegar. Uhum. E por isso tem que ter também cuidado com isso. O ideal é que não se esteja mesmo fora nessa altura. E depois, os tão famosos cremes.
Uhum.
No primeiro ano de vida, até ao primeiro ano de vida, pode-se usar mais, mas pelo menos no primeiro ano de vida, usar um creme que seja uma barreira física, os chamados cremes minerais,
uhum,
que o que é que vão fazer? Vão mesmo refletir as radiações e cada vez eles são menos difíceis de aplicar, que antigamente eram muito difíceis, cada vez são mais fáceis, diria. E portanto aplicar esse tipo de cremes a partir de um ano, mas pode ser mais tarde se, uhum, conseguir. Os outros que são mais químicos e o que vão fazer são absorver as radiações e ficar com elas ali,
uhum,
tanto um como o outro, mas mais os químicos devem-se aplicar várias vezes durante a exposição ao sol. Ter atenção, quando se vai à água sai mais, ou quando os miúdos estão sempre a brincar na areia, com a fricção com a areia, também mais facilmente perdem o creme e devem estar sempre, sempre a repor.
Exatamente. E no fundo também não nos podemos esquecer de aplicar o creme nas zonas esquecidas. Muitas vezes vê-se os miúdos todos besuntados e se calhar a planta do pé, a parte de cima do pé, não, não, sim, o dorso do pé não está com creme, e isso também é importante de ter presente, não é? Ou seja, dentro de todas as medidas que usamos, não esquecemos das zonas esquecidas. Mas, além de tudo isto, também qualquer oportunidade, e já falámos disso no episódio da primeira temporada, é uma boa oportunidade para brincar. E também a praia é, não é? Há brincadeiras próprias para a praia, e isso estimula o desenvolvimento das nossas crianças, e por isso, e também a aproximação entre os pais e as crianças. Não há nada mais importante do que brincar, um pai ou uma mãe brincar com o seu filho. Que brincadeiras é que se recomendam na praia?
Já disseste muito, não é? Um momento em família, aproveitar para estarem juntos e partilhar esse momento, e aproveitar o que a praia nos dá, não é? Se pensarmos nos vários ambientes que a praia pode dar, mas isto também pode ser extrapolado para uma piscina mais, uhum, na natureza, mas brincadeiras mais com a areia, não é? Todo um estímulo tátil, de construções, brincadeiras de faz de conta aos castelos, uhum, o que quer que seja. Depois também as brincadeiras na água, com cuidado, uhum, mas dá para muitas brincadeiras, uhum, ou até aquelas piscinas, poças, e brincar.
Contar jogos, histórias, não é?
Jogos de bola, sim, raquetes, futebol. E era isso mesmo que eu estava a pensar. Mas por que não a praia também, para contar histórias, para ler um livro? Se, uhum, os adultos gostam de ler o jornal e a revista, porque é que as crianças não, exatamente, vão querer ler um livro na praia? Jogar às cartas, jogos, sim, de tabuleiro. No fundo é uma oportunidade para ser livre e aproveitar, e em família,
e ver o horizonte, amigos, não é? Com o horizonte do mar, que histórias é que se podem contar? No fundo eu acho que também é isso, estimular a criatividade das crianças. De todas as idades.
É isso mesmo. Só lembrar que eu falei sempre até um ano usar o protetor mineral, a barreira física, mas até aos 6 meses não devem mesmo usar, não devem apanhar sol, e por isso também não devem usar nenhum tipo de proteção. A pele ainda é bastante sensível nesta fase, e por isso até aos 6 meses não devem aplicar cremes nem estar expostos ao sol. A partir daí, com os cuidados que falámos.
Sim, é isso.
Em segurança.
Em segurança, e a segurança implica relembrarmos dos riscos do sol, da água, e a importância crucial que é ter um adulto responsável pela criança. Cristina, obrigada por esta conversa.
Obrigada.